Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Oh, olhando para o céu estrelado, numa noite sem lua, com a visibilidade correta, percebendo a tapeçaria sideral, coalhada de zilhões de estrelas, qual é o homem que poderá dizer sobre si mesmo que é realmente fantástico? A Terra gira, suspensa no espaço sideral, regulada por leis inexoráveis que regulam o funcionamento de todos os orbes e estrelas no universo, e dentro do planeta, o ser humano vai evoluindo, de vida em vida, de experiência em experiência. E enquanto o homem vive na Terra e as gerações se sucedem, os orbes giram no espaço, no seu incessante movimento, e o homem, dentro de sua pequena vida, deixa de perceber a grandeza do infinito e de que ele também participa do mesmo mecanismo universal que faz as estrelas surgirem, os orbes girarem, o mesmo poder que gera todos os sóis, e que é o mesmo poder que está dentro de cada coração. Para compreender a grandeza lá de cima, do céu infinito, o melhor caminho é entender a grandeza do próprio coração, onde existe um outro universo, com pensamentos e sentimentos brilhantes, que giram também no universo da consciência, no infinito de si mesma, pois é imortal. E então surgem zilhões de estrelas, na expansão da consciência, do coração que percebe que existe um todo que está em tudo. Sim, o grande Espírito criou todas as estrelas, todos os astros, todos os orbes e, ao mesmo tempo, todos os seres. E esse mesmo poder incomensurável que habita no mais profundo do infinito é o mesmo que habita em cada coração. Os xamãs dos povos indígenas chamam este poder de o Grande Espírito, Manitu. E esse grande poder está tanto nas estrelas quanto em cada ser. Quem sabe, descobrindo no próprio coração o universo infinito, talvez o homem compreenda o universo de fora e assim também compreenda o infinito que mora em outros corações. E ao olhar para outros seres humanos, talvez o homem pense que o grande Espírito também está ali em cada um, independente da cultura, da raça, do sexo ou da condição social, um mesmo amor universal, onipresente, em cada ser, um amor que viaja, se propaga pelo infinito, um amor que está dentro dos turbilhões estelares, o amor que forma as galáxias e que ao mesmo tempo está dentro de cada átomo, dentro dos pequenos grãos de areia, e também dentro de cada coração. E esse amor não grita, não chama, não alavanca nenhum processo doutrinário. É apenas o amor universal, sem nome, sem forma, e ao mesmo tempo em todas as formas. Por isso os xamãs o reverenciam como o grande Espírito, criador de todos os espíritos, o grande Sol, criador de todos os sóis, a grande luz, criadora de todas as luzes, e que ao mesmo tempo é tão simples quanto o mais simples, e entretanto é o mais profundo do mais profundo. Imagine o espaço sideral coalhado de estrelas e pense no imenso triângulo de luz brilhante em contraste com o espaço sideral e que esse enorme triângulo luminoso vem descendo e interpenetra o seu corpo. Você então está dentro deste triângulo e você está envolvido por esta luz clarinha, a luz do grande espírito que vem do espaço e ao mesmo tempo vem da mãe terra também, de todos os lugares, porque está em tudo. E você está dentro dessa luz, a luz mais clarinha de todas. E você ergue os pensamentos, abre o coração e pensa num grande amor. Pensa numa compaixão universal e imagina que essa luz vai se expandindo em torno de você e que todas as coisas estranhas que gravitam em torno da sua aura possam ser dissolvidas nesta luz, e que todas as coisas estranhas que estão dentro de você mesmo possam ser dissolvidas na mesma luz. E você, com humildade, com respeito e consciência, agradece a essa luz, agradece pela vida, e suavemente vai expandindo essa luz na intenção de todos os outros seres que também se manifestam na vida da Terra e do Universo. E de forma incondicional, você pensa no bem de todos, dentro desse triângulo luminoso, escutando esta canção, pensando no grande Espírito que está em todas as coisas, inclusive dentro do seu coração. E dentro desse enorme triângulo de luz clarinha, você de coração faz uma prece de agradecimento ao Grande Espírito e faz uma prece por todos aqueles que sequer têm condições de fazerem uma prece, por todos aqueles que esqueceram da luz, por todos aqueles que se desviaram do caminho do bem, da bondade, do amor, que são os mais necessitados, porque estão doentes de coração, doentes da alma, e sequer percebem isso. Faça uma prece e peça ao Grande Espírito que ilumine a todos e que todos sejam felizes. E você expande os seus pensamentos e atravessa o universo para outros planos, não físicos. E você lembra das pessoas amadas que partiram. E também faz uma prece por elas. Não com lamentação, não com choro, mas com saudade sadia, com admiração, pelas pessoas que você gosta e que passaram para outro plano, e que vivem em espírito, em outros lugares do universo, não físicos. Pensa com carinho, com amor, não com morbidez, não com ideia de morte, mas com ideia de vida além da carne, e faça uma prece ao Grande Espírito por esses amores que já partiram e que eles também sejam felizes em outros planos onde vivem hoje. Peça ao Grande Espírito que abençoe sua casa, sua família, as pessoas que estão aí junto com você, inclusive seus animais de estimação, suas plantinhas, que a sua casa seja envolvida por um enorme amor, o mais profundo, e que esse triângulo luminoso se expanda, se propague, envolvendo sua casa inteira, e talvez indo até o seu ambiente de trabalho, e indo para onde você pensar. Dentro dessa luz, você pode realizar coisas muito boas. E se fizer isso todos os dias, sempre com o pensamento ligado ao Grande Espírito, da forma como você quiser chamá-lo, Zambi, Tupi, Tupã, Alá, Jeová, Deus, Papai do Céu, Mãe Divina, o grande arquiteto do universo todo, tanto faz. Aqui chamado hoje o Grande Espírito, em homenagem aos povos indígenas do mundo inteiro, que vem falando de um poder onipresente, magnânimo em todas as coisas. E quando um raio risca o céu escuro da noite, quando o trovão ecoa com seu som poderoso pelo espaço, e o homem olha para cima, admirado com as forças da natureza, é do Grande Espírito que o homem deve lembrar. Quando o homem sente a firmeza do chão onde pisa, a Mãe Terra, é do Grande Espírito que o homem deve lembrar. E quando o homem ama e olha nos olhos da pessoa amada, seja sua companheira, seu companheiro, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu amigo, sua amiga, quando o homem olha nos olhos de alguém amado, é do Grande Espírito que o homem deve lembrar e agradecer. E quando você escuta uma música virtuosa que toca o seu coração, também é do Grande Espírito que você deve lembrar. E quando você lembrar de pessoas boas que são capazes de iluminar a sua existência só com a presença delas em sua vida, é do Grande Espírito que você também deve lembrar. E essa pessoa pode ser qualquer um em torno de você que você gostar. Pode até mesmo ser o seu bichinho de estimação mais querido. Um ser amado, quando você olhar, é do Grande Espírito que você deve lembrar. Quando você olhar para o espaço sideral, coalhado de estrelas, e depois olhar para dentro do seu próprio coração e descobrir que tanto o espaço de fora quanto o seu espaço de dentro são apenas um, e que o Grande Espírito está em ambos e que tudo é um, é do Grande Espírito que você deve lembrar, porque é o todo que está em tudo. E quando um grande amor passar pelo seu pequeno coração e fluir na direção de tantos outros, melhorando a outros de várias maneiras secretas, invisíveis, que nenhum homem pode aquilatar, quando você sentir esse amor, é do Grande Espírito que você deve lembrar. Olhe o azul do céu, o brilho do sol, a placidez da lua, o movimento das ondas do mar, os olhos do ser amado, a existência, e olhe a você. Em tudo está o Grande Espírito. Tudo é Ele, tudo é Ele, tudo é Ele. Agradece os seus olhos perfeitos que podem enxergar as coisas, sua audição perfeita, sua fala, seu corpo. Presta atenção no corpo que você usa, emprestado pela Mãe Terra por uma vida a mais, e agradece ao Grande Espírito pelos seus sentidos estarem funcionando perfeitamente, e deixa fluir um amor por isso. E todos os outros que não tenham os sentidos perfeitos ou o corpo perfeito, mas ainda têm a capacidade de pensar, de sentir, de se manifestar e provando grandeza, supera as deficiências e toca a bola em frente. Lembra também do grande espírito. Muitas vezes, uma limitação do corpo ou dos sentidos não é apenas prova do espírito, mas também um aprendizado, não é punição, pode ser uma nova forma de desenvolver outros sentidos além. E que legal ver, às vezes, um deficiente visual que enxerga muito mais do que aqueles com os olhos perfeitos, porque às vezes enxerga o coração do outro, enxerga o amor do outro, que muitas vezes pelos olhos físicos nem se vê. De repente, o deficiente auditivo consegue escutar coisas no próprio coração e então não é iludido pelos sonhos ilusórios do mundo. De repente, aquele que não pode falar pode desenvolver a capacidade de pensar e de sentir em escalas admiráveis. Talvez deficiências não sejam punições celestes ou karma, mas talvez aprendizados, novas formas de ver, de sentir e de se expressar. E em tudo, é sempre o grande espírito ao qual o homem deve lembrar. Ok, amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Esse é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Eu só pude começar o programa de forma normal agora. Eu cheguei aqui, preparei o programa direitinho, escolhi esse belo CD que estava tocando. É o CD do Oliver Shunt and Friends. O CD se chama Medicine Power. Eu passei a terceira faixa, que chama Waka Tonka, e a sexta faixa, que é essa última que vocês ouviram. Esse disco era lançado antigamente pela Sativa Music, que fechou, uma gravadora da Alemanha, e atualmente ele é lançado aqui no Brasil pela gravadora Ara Dourada. Vocês podem encontrar, inclusive, informações no site como adquirir esse CD. O site é aradourada.com.br. O Ara Dourada tudo juntinho, www.aradourada.com.br. aradourada.com.br. Oliver Shunt and Friends, Medicine Power, e há vários outros CDs do Oliver Shunt sendo lançados no Brasil pela Ara Dourada. Entrem lá no site que vocês vão encontrar um material de ótima qualidade lá, material xamânico, budista, hindu, bem bonito mesmo, tá? Eu cheguei aqui, separei o CD, falei pro Evaldo, vamos abrir com a faixa 3, o Waka Tonka. já tem tempo que a gente não passava, e eu me lembro quando esse disco saiu no ano de 2000, nós tocamos aqui um monte, não foi, Evaldo? Né? Inclusive o Evaldo gravou e deixou tocando assim em vários horários, quando haviam comerciais, ele fez várias montagens com esse material, né, Evaldo? Um CD muito caro, assim, pra gente, né? Como é que é? O povo adora, muita gente liga pra cá perguntando, o Evaldo fala. E aí me deu vontade de trazer ele pra cá. Então, pedi o Evaldo pra começar, sentei aqui, ele largou a música, eu tô aqui normal, quando de repente eu senti um triângulo de luz em cima de mim, uma imagem do espaço sideral na minha mente, a presença de uma entidade ligada aos povos indígenas, linda, maravilhosa, uma presença feminina, uma xamã espiritual aí, maravilhosa, mas enorme, e envolvido pelo amor dela que eu projetei essas palavras aqui do meu jeito, mas com a atmosfera dela. E eu vi que você, Evaldo, ficou também aí concentrado, e tá aqui também no estúdio o meu amigo Léo de Jundiaí, que também ficou concentrado. Vocês entraram no clima aí também, né? Ficaram concentradinhos ali, eu abri os olhos, estavam os dois bem de olhos fechados, dentro da mesma atmosfera. Que legal, viu? Obrigado que vocês estão aí junto aí, puderam participar juntinho disso daí. Eu deixei de improviso essas palavras que vocês ouviram, que vieram de coração, de improviso, de espontâneo mesmo. Eu não tô lendo nada, eu deixo as coisas fluírem da forma como tem que ser, tá bom? E daqui a pouquinho, no segundo bloco do programa, eu vou continuar respondendo as perguntas sobre experiências fora do corpo. Aquela lista de perguntas que o Evaldo Ribeiro me fez, eu respondi metade semana passada e vou responder a outra metade no segundo bloco, porque responder essas perguntas eu poderei tirar dúvidas de outras pessoas que têm as mesmas dúvidas, ok? Evaldo, quanto tempo é pro intervalo? Já tá em cima? Pô, mesmo você concentrado, você adiantou o relógio, cara? Você tá de sacanagem, você adiantou o relógio. Você viu ele adiantando o relógio aí, ô Léo? Né? Pô, passa rápido, nem começou, já tá no finzinho do primeiro bloco? Tá bom, então. Então vamos fazer o seguinte, na volta do intervalo, vamos voltar com mais uma música do Oliver Shant, vamos escolher ela agora no intervalo e na volta a gente já retorna com ela, tá bom? Amigos, daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, aqui é o Wagner Borges. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Essa música aí, logo depois da vinheta de intervalo, é mais uma música do CD Medicine Power, do Oliver Shunt and Friends. Essa aí é a 11ª faixa do disco. Evaldo, me faz um favor, tira esse, coloca esse disco do Gandalf que tá aí, To Another Horizon, deixa a faixa 8 no repeat, e a hora que eu fizer um sinal para você, você deixa ela rolar e engata com a 9, deixa a 9 também, tá? Deixa a 8 no repeat. A hora que eu falar, fizer um sinal com a mão aqui para você, você deixa a 8 rolar e ela vai engatar na 9 normalmente, tá? E outra coisa, pessoal, é o seguinte, eu tava olhando pro Evaldo aqui e na hora do intervalo a gente estava conversando sobre a onda de amor que desceu aqui. O Evaldo ainda está nela até agora. O Léo foi tomar uma água para se recuperar. Né, Léo? Foi ali dar uma... Os dois estavam chorando ali quando eu fui ver, porque é uma coisa legal. E aquela presença continua aqui com a gente. Eu não posso provar isso para vocês. Nem tenho nenhuma pretensão de provar nada. Não sou doutrinador de ninguém. Não represento movimento espiritual nenhum. Né? O meu interesse é que as pessoas pensem no eterno, seja lá de que forma for, e de que percebam que não são apenas o corpo físico, mas que há uma presença maior em cada um. Então, em lugar de responder aqui as suas perguntas, Evaldo, a gente pode sempre fazer isso para frente, né? Eu vou falar outras coisas de improviso aqui, por mim mesmo, né? Mas dentro dessa atmosfera, eu vou deixar tocando um CD do Gandalf, que é um tecladista e guitarrista austríaco maravilhoso. Esse CD é do ano de 1982, chama To Another Horizon. Essa música chama Cosmic Balance, Balanço Cósmico. Pode liberar aí, Evaldo. E eu vou falar para vocês, eu nem sei o quê, mas eu vou deixar fluir de novo, aproveitando a carona espiritual dessa presença xamânica aí, maravilhosa, que está dando força hoje. E a gente sempre sabe a qualidade das coisas pelo que a gente sente, mais do que pelas palavras até, né? Então, às vezes, não dá para provar alguma coisa, mas dá para passar um amor enorme, uma profundidade. Isso aí não precisa provar, a pessoa sente e aí sabe que tem alguma coisa rolando e não precisa explicar mesmo, né? Basta sentir, erguer o pensamento e sempre pensar numa presença maior, baixar a bola do ego da gente, não por subserviência, não, nem falsa humildade, nem nada disso, não. Há uma onipresença maior em tudo. A gente sempre deve remeter a essa grande presença. Devemos batalhar, trabalhar por nós mesmos. Mas é legal quando a gente se sente inspirado por algo maior, quando a gente abre o coração para sentir isso com humildade, com verdade. Não precisa de religião nenhuma para isso. É sensibilidade do próprio ser humano, da própria consciência, percebendo uma unidade maior em todas as coisas. Quem diz que nós precisamos de um sacerdote de qualquer linha, ou de um médium, ou de um projetor astral, ou de um comunicador de rádio para falar isso? Na verdade, isso é coisa que cada um pode sentir por si mesmo quando o coração está aberto. Vamos lá. Olhando ao longo da história dos vários povos indígenas do mundo inteiro, o aborígene australiano, o pele vermelha norte-americano, os índios da América Central, os índios tupi-guarani aqui da América do Sul, os esquimós lá na ponta do Ártico, enfim, todos os povos indígenas, dentro de suas tradições naturais, reverenciam os mais velhos, reverenciam a sabedoria daqueles que vivem há mais tempo. Então, olhando e lembrando daqueles sábios xamânicos, aqueles sábios indígenas com o rosto sulcadinho de rugas e com um olhar cheio de sabedoria, eu fico pensando se nós todos estamos realmente adquirindo sabedoria com o passar dos anos, ou se nós só estamos acumulando rugas na cara, sem amadurecer em nada. Será que nós só estamos envelhecendo? Ou será que nós estamos aprofundando e cada ruga que aparece é sinônimo de experiências que nós passamos? É sinônimo de sabedoria que vem chegando? E eu fico pensando nesses grandes sábios com o rosto sulcadinho de rugas, mas com um olhar eterno e ao mesmo tempo jovial, com uma espécie de sorriso espiritual que passa pelo olhar, e aí olhando aquele sábio, aquele ancião, aquela anciã, naturalmente surge a palavra obrigado pela sua sabedoria. E eu fico pensando em tantas experiências que nós temos passado em nossas vidas. Pessoas entram e saem ao longo do tempo, algumas ficam, outras vão, algumas nascem, outras desencarnam, algumas estão próximas, outras estão distantes. E muitas coisas acontecem nesses relacionamentos humanos. Mas o que é importante é como nós reagimos a cada coisa. Eu fico pensando, a cada situação que acontece, como é que nós reagimos? Com sabedoria, com dignidade, mesmo sofrendo, às vezes, uma expressão emocional, chorando por dentro ou sofrendo, mesmo assim nós somos dignos na resposta com a qual nós colocamos nossas coisas diante dos fatos e dos atos nossos e dos outros? Ou nós agimos de forma medíocre? Ou reagimos sem pensar? Ou fugimos de nós mesmos? Ou não decidimos a parada? Não fazemos o que tem que ser feito e aí não realizamos aquilo que por dentro nós gostaríamos? O que nós estamos fazendo de nossas vidas? Apenas envelhecendo ou amadurecendo realmente? Todos nós somos detentores de potenciais maravilhosos e, ao mesmo tempo, temos defeitos tremendos, todos nós, sem exceção. Temos qualidades incríveis e defeitos horríveis. Dependendo do momento, podemos ser generosos, em outros momentos podemos ser turbulentos. Todos nós somos seres humanos, mas estamos melhorando, ou pelo menos tentando. E a cada dia que passa, tentando melhorar a qualidade e diminuir o defeito. Nenhum de nós veio para ser mestre dos outros, mas para dominar a nós mesmos, porque não tem como ser mestre dos outros sem ser mestre de si mesmo. O máximo que nós podemos fazer não é alcançar uma maestria espiritual, é alcançar uma humanidade integral, é tornar cada pensamento, cada sentimento e cada atitude com uma humanidade maior. É tornar-se um ser humano melhor, é a nossa meta. Nenhum de nós será mestre nessa vida. Isso é coisa do ego da gente. O que nós podemos ser, somos nós mesmos melhorados a cada dia. E tomara que na hora que a gente partir aqui desse plano, nós estejamos em condições melhores de consciência do que no momento em que nós entramos. Que o momento da saída da carne seja mais maravilhoso do que o momento da entrada. Que a gente saia melhor do que quando a gente entrou. As pessoas se machucam muito, machucam a elas mesmas com pensamentos estranhos e emoções estranhas, e machucam os outros também por causa disso, um machucando o outro, e no entanto todos vindos da mesma luz. E isso é paradoxal. Somos irmãos de jornada na mesma terra e brigamos tantos uns com os outros. Há uma certa confusão, e mesmo aqueles que nós amamos, nós também brigamos. E isso é paradoxal. E por que isso é assim? Será porque nós apenas estamos envelhecendo em vez de amadurecermos? E eu fico lembrando daqueles sábios indígenas antigos, os velhinhos e velhinhas das tribos, aconselhando, orientando os mais jovens. E eu lembro dessa sabedoria e naturalmente lembro dos meus pais e dos meus avós e dos meus ancestrais aqui neste plano. E também agradeço a eles, porque por eles eu vim também para esse plano. Por meu pai, por minha mãe, meu avô, minha avó, bisavô, bisavó, por eles eu estou aqui e por mim minhas filhas também estão. E assim as gerações se sucedem. E então vem um agradecimento incrível pelos antigos que prepararam a jornada para a gente hoje. Vem um agradecimento ao pai e à mãe, ao avô e avó, ao bisavô e bisavó, aos ancestrais e a todos aqueles que permitiram a nossa presença aqui hoje por repercussão. Eles são a causa, nós somos o efeito. No inverno mais frio, em locais da natureza, muitas vezes os xamãs se recolhiam em cavernas ou em pontos da floresta, ou construíam uma pequena tenda no deserto e ficavam ali dias e dias meditando, em silêncio. Eles não tinham medo da solidão, eles não eram solitários. Eles sabiam que muitas vezes uma pessoa pode estar só e ao mesmo tempo não se sentir sozinha. E quantas outras podem estar no meio de muitas outras e ao mesmo tempo se sentindo muito sós? Então eles se recolhiam na natureza e meditavam. Pensavam no grande espírito. Cada xamã vendo uma formiguinha, vendo o sol, vendo a lua, o trovão, o raio, a terra, os pequenos insetos, o uivo do coiote distante e tanto movimento da natureza em seu habitat natural, né, os animais ali. Então esses xamãs viam o poder do grande espírito em cada expressão. Por isso eles fechavam os olhos, respiravam, centravam a consciência no coração e ali eles se abriam num sentimento maior pela própria existência, por toda a natureza. E aí eles compreendiam o amor do grande espírito por todos os seres. E depois esses xamãs traziam esse conhecimento para a sua comunidade indígena. Com o tempo eles iam envelhecendo e a sabedoria ia aumentando. E na hora da morte, eles se recolhiam para um cantinho e calmamente se desprendiam do corpo físico e saíam do corpo de forma consciente e entravam numa luz e passavam conscientemente para outros planos, para seguir com sua sabedoria em outros planos além, vamos dizer, nas pradarias astrais do grande espírito, em outras comunidades agora extrafísicas. E essa sabedoria existe no astral superior e muitas vezes ela desce um pouquinho e inspira homens e mulheres a falar disso, a falar dessa ancestralidade que não é só a do corpo, mas também a da alma. E a falar isso, até que ponto estamos apenas envelhecendo ou estamos amadurecendo e adquirindo sabedoria real. Podemos parar de machucar os outros. Podemos parar de machucar nós mesmos. Podemos melhorar. Podemos pensar nisso. Podemos erguer os pensamentos ao grande espírito e pedir uma inspiração para uma retomada, uma mudança. Podemos curar a nós mesmos por dentro, para daí espalharmos essa cura por fora. Podemos fazer a grande cura dentro de nós, refletindo em cima disso. Sabe, entrando no coração, sentindo algo melhor, ganhando força para operar as mudanças que têm que ser feitas, as transformações que têm que ser realizadas. Podemos perdoar, sim. Podemos emanar um bálsamo de cura dentro de nossas próprias feridas. Podemos esquecer as ofensas que nos fizeram, sim, se nós quisermos, se determinarmos que isso é fato e é direito e que isso é sabedoria. Podemos ir em frente. Podemos perdoar, não com orgulho, com amor. Podemos seguir, podemos viver, podemos amadurecer, podemos até envelhecer aqui na carne, mas o espírito sempre estará jovial, confiante no eterno, confiante no grande espírito. E caso algum de nós vá embora antes de envelhecer na carne, nós podemos levar todo o estímulo de melhoria para o outro lado e lá continuarmos seguindo até alcançar um estado de consciência bacana, onde nunca mais nós feriremos alguém e nunca mais nós feriremos a nós mesmos. E finalizando, Eu agradeço essa presença espiritual indígena que está aqui com a gente e deixo vocês com essa música incrível, a sequência dela. Aí sim, deixa engatar na música 9, Evaldo, faz favor. E agradeço ao Grande Espírito pela chance de estar aqui projetando essas palavras para vocês e que também são para mim, principalmente, tudo o que eu falei, que também aconteça para mim, para o Evaldo que está ali, para o Léo, para todos vocês. Todos nós podemos crescer e vamos crescer. Nós não estamos aqui só para envelhecer, não. Nós estamos aqui para aprender um monte de coisa, tocar a bola e no final a gente vai estar melhor do que na entrada. Bom, amigos, nosso tempo aí já está em cima. Esse CD que vocês estão ouvindo é o do Gandalf, tecladista e guitarrista austríaco. O nome do CD, To Another Horizon. É um CD difícil de achar. Gandalf, To Another Horizon. Passei as faixas 8 e 9. Estamos aí em cima. Nosso telefone de contato, 2063-5381, aqui em São Paulo. 2063-5381. E o site na internet, www.ippb.org.br. Vou repetir, ippb.org.br. Gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Na semana que vem, se Deus quiser, eu respondo as perguntas do Evaldo, porque hoje não deu. E o Evaldo e o Léo ali estão chorando até agora. Por que vocês estão chorando, caras? É o amor? Tá bom. Então tá, gente, um abração pra vocês aí. Um bom fim de noite, até mais. Thank you.
a almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.